voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta com o programa Consolação de Jesus, ao vivo todo sábado de 8 às 10 da manhã. Você que está participando aí conosco pelas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, lá no WhatsApp 21 984 867633, a gente pede para você dar o seu like lá no YouTube, compartilhar a live do YouTube, pedir para aquele que ainda não está inscrito no canal do YouTube, faça sua inscrição. Estamos com 47,9 mil inscritos lá no YouTube, super importante essa sua participação. Lembrando de novo, não é, para você acessar lá nosso Clube da Fraternidade e continuar mantendo, né, ajudando a manter a Rádio Rio de Janeiro aí de pé, levando a palavra consoladora da doutrina cristã espírita para todos. Acessa lá no nosso site radioriodejaneiro.digital, a aba Clube da Fraternidade, ou no telefone 21 3386 1422, ele é telefone e é o WhatsApp também, para você fazer a sua inscrição ou atualizar o seu cadastro, que é super importante, né? Inclusive está acontecendo aí uma campanha nesse sentido de atualização do cadastro do Clube da Fraternidade, tá bom? Atualize seus dados, ok? É isso, tendo dito tudo isso, não é? Aqui a nosso YouTube, agora nós estamos com 182 likes, falta ainda aí, né? 120 para 300, 110, né? Dá para chegar com certeza, e aí a gente vai resolver no final aqui. O Clever vai vir dar um bom dia e o Henrique vai trazer aqui alguma canção, enfim, vamos resolver ainda qual será essa.
Acho que hoje quem vai cantar é o Humberto.
É o Humberto que vai cantar hoje? É, em francês?
É, em francês.
Em francês?
Ótimo. A audiência
vai despencar. Né? Mas, e aí nós vamos continuar aqui, né? Enfim, trazendo sempre um desafio, trazendo sempre algo muito bacana aqui. Que inclusive eu observei que todo mundo tem feito isso aqui em vários programas na rádio, né? Os desafios, né? É muito legal, é muito interessante isso, sem dúvida. E é isso que as pessoas realmente gostam. E querem conhecer, sim. É importante que todos, né, possam aparecer aqui, pelo menos para dar um bom dia, para dar um tchau, para dar um alô, né, para todos aqui que estão assistindo o programa ou que estão ouvindo e tudo mais, conhecer pela voz ou pela imagem também quem é essa turma maravilhosa aí que ajuda a manter a rádio funcionando, sem dúvida nenhuma, né, dia e noite, sempre. Bom, a gente precisa trazer nosso tema aqui, não é? Deixa eu buscar ele aqui, peraí, achei. Então, vamos lá. Vamos tentar trazer o tema novamente aqui. E são os ais, está em Jesus, Mateus 23, 13 a 32, tá? E vem dizendo assim, tá? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem fazê-lo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, mas quando conseguis conquistá-lo, vós os tornais duas vezes mais digno da geena do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, o seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, o seu juramento o obriga. Insensatos e cegos, que é maior, o outro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais: se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, ficam obrigados. Cegos, que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, e importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e tragais o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim, também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Bacana, né? A palavra é iniquidade, não é isso? Então, mal, né? E aí me lembrou uma passagem também super importante. Estamos chegando aos 200 likes aqui, hein? Uma passagem super importante. Conhecereis a árvore por onde, hein, Henrique?
Pelos frutos.
Né? É. Pertinho do microfone, né?
Frutos, eu estava distante aqui,
é.
Fechei os olhos e fiquei ouvindo você ler, e o pensamento, né, vai longe, né, pelas essas relações, né, do todo o contexto, né, a hiena, da questão do que leva a gente, né, a essa distância do que é real, do que realmente tem valor. A gente valoriza as coisas que não têm tanta importância assim. É, então a gente vê uma sociedade mergulhada ainda nisso, com a tremenda dificuldade em perceber a importância daquilo que realmente tem valor. Então, o que tem mais valor aí? É o ouro, o que está fora, como ele diz aí no texto,
sim,
né?
Sim.
Então ele vai fazer, traçando essas comparações, porque a ideia não é só você assim, bater, mas assim, é provocar nas pessoas a reflexão, a comparação. Então, o que realmente é mais importante? A gente precisa fazer essa pergunta para si mesmo. Quando a gente for fazer qualquer coisa na vida, vou no lugar, isso, vou fazer isso, eu penso assim, mas tem que entrar dentro de uma, até de uma contestação mesmo, para a gente verificar se aquilo realmente leva a gente para a verdade, para o que é bom, porque o que é verdadeiro é aquilo que permanece,
sim,
aquilo que é bom. E a gente se distancia. Kardec fala que nós criamos para necessidades artificiais essa sociedade, essa humanidade, né? A gente cria tudo aquilo que não tem real valor. É direito nosso, liberdade, tudo bem. Na concepção lá do Adão e da Eva, não foi feito lá o comer o fruto? Ou seja, aquilo que era interdito, que era uma lei, não coma aquele fruto. Nesse símbolo do Éden, a gente não teve a liberdade de agir? Beleza, tudo bem. Só que existe o direito e existe o dever, existe a consequência, existe,
sim,
tudo isso. Então, o texto leva a gente a estabelecer o que é um convite à comparação, onde a gente percebe, esse caminho não é tão bom quanto parecia. E a gente percebe que dá para mudar, então a gente muda. Então, é muito bacana você ver na atualidade uma coisa antiga, entre aspas, né? Aí vai dizer, que é antigo, não tem valor, é velho. Velho nada, né? Porque se nós somos herdeiros de nós mesmos, no famoso atavismo, né? Que é o espírito que vai reencarnar e vai trazer na sua bagagem interior todo o processo, toda a experiência anterior. Porque tudo nasce primeiro da experiência, a teoria vem depois.
Sim, sim.
Depois é que a gente vai teorizar as coisas. Então a gente vai experimentar as coisas. Nada que existe hoje, e até uma coisa que às vezes algumas pessoas se sentem agredidas por certos comportamentos, etc e tal, mas nada do que é vivido hoje ainda vai permanecer do jeito que é. Como diz aquela música do Lulu Santos, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Mas essa não será a música final. Então, a vida tem esses contrastes. Deus facilita a nossa história, nossa construção, permitindo que a gente tenha o dia e tenha a noite. Tenha o quente, tenha o frio, tenha o certo, tenha o errado. Certo. Porque a gente experimenta, porque eles, os superiores, né? Esses espíritos luminares, eles é que trazem para a gente a revelação de algumas coisas e deixam a gente trabalhar esse contexto para que a gente tenha a nossa própria experiência. Por isso que existem muitas religiões, filosofias, né, e ciência, a mesma ciência que levaria a gente para uma verdade, ela nem sempre caminha com a verdade verdadeira. É. Ela também caminha por outros caminhos, né, sendo aqui redundante, mas que levam para mentira. Depois, mas vamos ver, como há interesse em verificar, vai chegar ali e vai deparar-se com coisa, e não, peraí, não é por aqui, vai ter que retornar, porque o interesse é a verdade. Então a gente tem essa liberdade. E esses ensinamentos se tornam tão atuais que a gente percebe que a humanidade, ela realmente dá um passo de cada vez. A gente vai amadurecendo, vai lidando com as questões. Isso me faz lembrar, só para concluir aqui, para passar a vez, aquele livro Libertação, do André Luiz, em que conta a história lá daquele religioso, ex-religioso, no passado, que continuava no plano espiritual, no caminho do mal. Mais interessante é que dentro dele alguma coisa já tinha se modificado. E é isso que os espíritos superiores sabiam. E aí que vem o auxílio ali, que o André Luiz participou daquilo, né? E aproximaram-se daquele homem que por fora ele se comportava de maneira terrível ainda, né? Como um verdadeiro diabo no sentido da palavra, né? Lá no plano espiritual. Mas dentro dele alguma coisa havia modificado. Ou seja, as experiências que ele teve já estavam suficientes para ele mudar. Só que ele precisava de uma ajuda. Senão ele continuaria ali ainda por longo tempo. E aí que o enredo do livro leva a gente a perceber. E uma das coisas mais bonitas que eu já li, que o Chico Xavier escreveu, é esse momento onde a pessoa inicia um processo de resgate de si mesmo, com a ajuda exterior, porque a gente nunca está abandonado. A ideia é sempre da presença. E aí volta aquela frase do Saint-Exupéry, mas aí em relação a Jesus e a Deus para conosco. Amigo é aquele que mesmo depois de te conhecer, continua te amando. Nunca abandona a gente. Nunca.
Eu gosto muito da expressão que o Humberto de Campos utiliza, no Boa Nova, por exemplo, em que Jesus era serenamente enérgico. Né? Só Jesus para ser serenamente enérgico. Porque é como Henrique colocou, ele nos chama a atenção, nos dá um puxão de orelha, numa linguagem mais figurativa, né? Mas, ao mesmo tempo, é claro que é para o nosso bem e ele mostra o caminho. Porque, às vezes, a gente aponta um problema, né? Mas não sabe o caminho. Então, ele está mostrando o que realmente é importante para a nossa vida, para o nosso crescimento enquanto espíritos imortais, porque a hipocrisia... A gente dá mais importância a coisas secundárias, né, supérfluas, quando na realidade o que importa é o que realmente nós somos, a nossa relação com o outro, né? Que às vezes na nossa hipocrisia a gente não está preocupado com o outro. Né? E aí a gente já estava aqui conversando nos bastidores, né, a nossa preocupação e solidariedade, né, incentivo à campanha para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul.
Perfeito.
Né, que estão passando por um fenômeno natural, né? De grande complexidade. Eu estive vendo em determinados locais, há décadas não acontecia o que está acontecendo atualmente. Então a gente se solidarizar, né? Se a gente não pode fazer uma doação material, mas que pelo menos nas nossas preces a gente possa, né, pedir para que esses irmãos possam ser amparados, né, diante das suas lutas, das suas expiações. E isso é algo que Jesus estaria falando aí. E é mais importante o quê? Fazer aquilo, né, pensar em você mesmo ou olhar para aquele irmão que está passando por essa dificuldade, né?
E é interessante você estar trazendo, por quê? Porque em diversas partes do mundo a vida tem que continuar. Não é? Você vai se compadecer, você não vai se demonstrar indiferente àquilo, sem dúvida, vai se compadecer, mas você vai fazer, o Humberto disse muito bem, aquilo que está dentro das suas possibilidades e dentro do seu entendimento, sem hipocrisia nenhuma, né? Sem dúvida. Então, olha, você precisa ir trabalhar, apesar de tudo aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, de tudo aquilo que está acontecendo em Gaza, de tudo aquilo que está acontecendo, não é, em outros, na Ucrânia e tudo mais.
Os compromissos, olha,
apesar de tudo isso, nós precisamos tocar a vida para frente, não é? Fazer nossas preces, nossas orações, esse é o comportamento do espírita. Ah, mas tem um show que vai reunir 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Olha, enfim, você vai, mas você está, né, ligado, sim, a uma questão de que você se compadeceu, você se compadece, você ajudou da forma como você poderia ajudar, você enviou algum donativo, você fez uma doação, você fez uma prece, fez uma oração. O que passa no coração de cada um, o que passa no pensamento de cada um, Deus sabe, não é? E é isso que é importante, não é? Então nós falamos do show da Madonna, estamos tratando agora de um assunto que é lastimável, não é? Não precisava que fosse assim, mas aí tem toda uma questão que a própria doutrina espírita explica, não é? Por que que em determinadas regiões, determinados espíritos passam por X, Y, Z, provas, expiações, questões aflitivas e tudo mais. A gente sabe que a doutrina explica o porquê. Não é porque a doutrina explica também que eu vou fazer coisa de pouco caso. Não, não é isso. Não é isso. Eu preciso me compadecer, rogar a Deus misericórdia, fazer uma prece, sim, tudo. Mas a vida precisa continuar. Ela precisa ser tocada para frente, não é? É dessa forma que funciona. E aí sim, é muito difícil para algumas pessoas compreenderem isso. Como é que uns vão para o show se está acontecendo algo lá do outro lado do mundo que está, não é? É difícil da gente entender isso. Sim, sim, é difícil. Mas eu repito, é o que passa no seu coração que importa, não é? Porque a vida precisa continuar. E a vida vai estar sempre continuando, apesar disso tudo. Não é, Henrique?
Verdade. Eu falava com vocês ainda há pouco, Gilberto Gil tem aquela música que diz: de um lado esse carnaval, do outro a fome total. É. A gente lida com essas
Quem
questões.
Fez essa pergunta foi o Carlos Gomes de São João de Meriti. Como é que pode? Tragédia no Sul e todo mundo envolvido com um show. Por isso é que a gente puxou esse assunto, Humberto. Eu fiz aqui o link para esse assunto e trouxe a explicação, né? Talvez a mais adequada para isso, né?
A vida tem todos esses contrastes. E quando a gente remete o pensamento a Jesus, a gente entende que a época dele, e lá em Jerusalém, em toda aquela localidade, existiam as tragédias, os sofrimentos e as dores. As pessoas não o procuravam para curar-se de um mal, de uma doença, de um problema?
Sim, sim.
E Jesus não deixava de estar ali com os discípulos em festejar, em curtir aquele momento também, porque o reino dos céus é alegria.
Exato.
Ele traz para a gente uma concepção de alegria, e o homem manifesta a sua alegria da maneira que ele pode, que ele compreende. Através do show, através do bar, através daquilo outro, ele vai entendendo apenas os excessos, aquilo que o tira do centro da realidade, daquilo que começa a construir um mal, a dependência, a distância afetiva em relação às pessoas, e não pelo fato somente dele estar participando deste ou daquele evento, enquanto é legal, bacana, é alegre, enquanto que o outro está lá sofrendo e perdendo tudo. Não, aqueles que estão mais próximos são os primeiros a atender essas necessidades, essa demanda. Aqueles que estão à distância podem ajudar também, através de coisas materiais, de ações materiais e também de ações do interior da alma, das vibrações, e cumprir a sua trajetória, a sua vida. A vida funciona nesses termos, nesses contrastes. O que a gente tem que evitar é a indiferença.
Exato.
Que se dane, que está acontecendo lá, etc. É problema deles, não está acontecendo comigo aqui. Aí não, aí claro. É uma outra história. Claro. É um sentimento que te afasta disso aí. Mas você viver uma coisa ou outra, ter que trabalhar, ou ter que participar do entretenimento que você tinha se proposto.
Está programado.
Agora, se alguma coisa te exigir abrir mão disso aqui, do momento do entretenimento em prol de alguma coisa superior, importante, que lá necessita de você, você seria importante, aí sim, aí é o momento de decisão. Cada um vai ter que escolher.
Exato,
e depois
perfeito.
Ter que arcar com o seu próprio julgamento.
Perfeito, Henrique.
Mas não quanto à existência dessas coisas.
É, perfeito, sem dúvida. Bom, vamos pro YouTube aqui, né? Que é para esses likes subirem. 215, tá? A gente começa a falar o nome da turma do YouTube, os likes vão disparar com certeza. Jandira Rosa... Meninos, bom dia, dei o like. Denise Alegre, parabéns por trazer essas palavras de consolação para os nossos corações. Vera Lasser, Marlene Risso, também dando bom dia aqui. Tico e Teco, Luísa Jesus, Humberto de Campos Chaves, falando sobre a marcha pela vida contra o aborto em Copacabana, 14 horas. É isso? Em frente à rua Miguel Lemos, né? Sem dúvida, a doutrina espírita prega, né? Ela é contra.
É amanhã. Se
é amanhã, amanhã, né? É amanhã, sim. Sabiniano Maia, João Pessoa, Paraíba, tá aqui. Gratidão pelo excelente programa, exemplos de cristãos gigantes como Chico Xavier, pois ele deixou centenas deles em sua encarnação última. Grande abraço a todos. Isabela Machado, Rosemary Lancelotti, Lúcia Maria, Regina Célia Martins, Jorge Gomes... Lúcia Maria, Cristina Maria Cardoso, adoro estar com vocês e poder enriquecer minha alma. Vocês são show. Vocês é que são show. Estão aí do outro lado. Tânia Regina, perdão. Enfim, irmãos do Rio Grande do Sul. Tânia, falamos sobre isso, tá? Né? Conversamos agora exatamente sobre esse tema aqui, sobre a questão dos nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul. Adriana França também está por aqui. Bom dia, bom final de semana, muita paz. Enfim, Vladimir Martins também está por aqui, Tico e Teco. Falar de pessoas é muito complicado. Sim, Xotê, bom dia irmãos, Renato, Henrique, Humberto, aos colaboradores da rádio. É gratificante iniciar o sábado ouvindo e assistindo a Consolação de Jesus. Abraços fraternos. Marilene, Rita Aparecida, Marcelo Baptista também está por aqui, deu o like 165. Maria Aparecida, prece para Luiz Alain Pedro Martins, está se recuperando de um AVC. Renan Chaves, bom dia, meus amigos, não tem como ser um sábado ruim, iniciando o dia com um estudo maravilhoso, né? Obrigado, Renan, daqui a pouquinho a gente está junto aí, tá? Rogério Costa, bom dia, irmão de caminhada, todo esforço na transformação, que a paz... esteja na sua casa mental. Bons pensamentos, abraços fraternos. Maria Aparecida, João da Costa, Lucimar Borges, Eutália, Cristiane, Mota Leirosa, Alexandre de Almeida Correia, lá de Teresópolis. Bom dia a todos os componentes da mesa. Bom dia, meu amigo irmão Renato. Bom dia, Lê. Tico e Teco, né? Podemos reconhecer a hipocrisia em quem não conhecemos, em quem nunca vimos? Na volta do intervalo a gente vai falar sobre isso aqui. Eu, Xixelentas, bom dia. Roberto Aragão, ótimo dia a todos. O programa está ótimo. Renato, daqui a pouco vejo você no Bezerra. Opa, que bom, Roberto. Legal que você vai. Márcia da Rocha, também. Bom dia, família. Patrícia Campos, Roseli Neyara Queiroz, Carlos Antônio Nogueira, parente do João Nogueira? Deve ser, né? Cláudia Sol, Rogério FRB, Ângela Ponte, bom dia, irmão, chegando agora, deixando meu like, gratidão por estarem sempre aí, que texto maravilhoso, Renato, também achei. Sandra Regina, Clébia Chagas, ela já fez o recadastramento dela, poxa, que legal, bacana. Wagner Tagarro, né, tá por aqui falando dos falsos profetas. Marcelo Vandrovski, Cleide Assi, Wagner Tagarro de novo, Denise Alegre, Vera Fernandes de Mello, Ana Lúcia Andrade, Wagner Tagarro traz várias sobre o tema. Jesus, uma vez mais, alertava o povo e aos seus discípulos sobre a conduta dos escribas e fariseus. Sim, o tempo todo ele fazia alertas sobre isso, né? Maria da Glória também dando bom dia, Emerson Rodrigues, Isabel Mirandela, Emerson Rodrigues de novo, buenos dias, João Nogueira. O João Nogueira vai receber o seu bom dia, pode ter certeza. Tá bom? Paulo Sérgio Amaral, Vitória Sobral, Geni Elias, Elizabeth Gomes, Carmen Torres. Opa, preciso respirar. Tânia Regina, Ivanira Rodrigues, Rosa Maria da Cruz, Sirlei Santos, Raquel Parente. Ela está assistindo do ônibus, está indo viajar.
Olá, minha irmã, minha querida.
É, legal, legal. Vamos dar uma paradinha aqui porque tem um intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Estamos apresentando. A Consolação de Jesus.